Olá e bem-vindos à segunda série de Soul Fit, o podcast da Home Academy and Mind Spa. Nesta segunda série apresentamos diversas entrevistas, conversas que tive com alguns dos professores de yoga, fitness e pilates, bem como terapeutas e fisioterapeutas que trabalham connosco na Home Academy, sobre temas diversos de bem-estar, saúde e bem-estar de físico e mental. Olá e bem-vindos a Soul Fit, o podcast da Home Academy and Mind Spa. Esta segunda série de entrevistas e conversas com alguns dos professores da Home Academy. E hoje temos como nossa convidada a professora Sandra Gaio.
Olá.
Sandra, professora de yoga, queres-nos falar um bocadinho dos vários estilos de yoga que ensinas e das práticas de yoga e também de como chegaste? Do teu percurso, não é? De como chegaste ao yoga.
Claro, então, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Eu tenho uma história um bocadinho particular, porque a minha história começa muitos anos antes de eu nascer, em 74, que foi o ano em que a minha avó abriu o primeiro centro de yoga do Porto. Então, quer a minha avó, quer a minha mãe, são instrutoras de yoga. A minha mãe tornou-se a minha inspiração, mas a minha avó tornou-se a minha mestre. E mesmo agora que ela já partiu, ela continua a ser a minha mestre e tudo que eu dou é graças a ela. Toda a tradição do yoga mantém-se viva graças a ela. Eu comecei então a brincar com blocos de cortiça e com bancos de meditação quando era criança porque não queria ir à escola, então a minha mãe levava-me comigo. E depois, claro, que afastei na adolescência e com 15 anos de idade, algo me chamou. Comecei a praticar regularmente, primeiro com a minha mãe e depois, mais tarde, com a minha avó. E aos 17 anos, ingressei no curso de instrutores de yoga da minha avó. Um curso de 4 anos, por isso terminei com 21 anos. É um curso dedicado principalmente às filosofias do yoga, que é apaixonante, pura e simplesmente apaixonante. Um curso dedicado à vivência do yoga e não apenas ao ensino.
Porque um curso de 4 anos, comparado na maior parte dos casos, os cursos são de...
Um ano, atualmente, a maioria, sim.
200 horas, não é? 200 horas.
Sim,
é
sim, mais sim.
Usual, portanto, 4 anos é
um mais.
Já cursos de 2 meses para instrutores de yoga, portanto...
É verdade, é verdade. Há muitos cursos por aí. A verdade é que nenhum curso é completo. Falta sempre alguma coisa. É impossível algum curso ser completo. Por isso é que uma pessoa tem sempre que manter o estudo vivo e manter a experiência viva. Depois disso, continuei a estudar. Frequentei o curso da minha avó mais 2 vezes após isso. E depois cheguei a dar lá algumas aulas teóricas também. Acabei por também estudar com outros professores depois disso, como por exemplo o Pedro Kupfer, a Free Flow e diversos workshops por aí também, para além de cursos de instrutores, porque eu gosto muito de fazer coleção de cursos. Adoro aprender, tenho uma paixão por aprender e tenho uma paixão por ensinar. Então acabei por me tornar primeira instrutora de Hatha Yoga de Energia. É um estilo de yoga muito semelhante ao Hatha Yoga tradicional, mas em que se dá muito ênfase ao trabalho de energia no corpo, em que se procura trabalhar os nadis, ou por outras palavras, os meridianos, também que se fala, por exemplo, na acupuntura, corrigir cadeias energéticas, procura-se dar muito ênfase ao que é que a postura procura desenvolver em nós. Então, não nos preocupamos tanto em fazer posturas arrojadas, mas o que é que ela significa? O que é que ela nos traz? Não é? Para podermos trabalhar a pessoa como um todo e não apenas o corpo. É algo muito completo, na minha opinião. Depois também me virei para o Vinyasa, que é um estilo de yoga também muito interessante, mais dinâmico, não necessariamente forte, embora tenha tendência para o ser, Fui também para o Hatha Yoga, desculpa, para o Hot Yoga, peço desculpa, que acaba por estar, ser também estilo vinyasa, mas numa sala quente, acaba por ter um trabalho de detox muito interessante, facilitar a flexibilidade também. Dou aulas a qualquer estilo de pessoas, por exemplo, grávidas, doentes oncológicos, também tirei formação para crianças. Sup Yoga, que é yoga numa prancha de stand-up paddle, dou no Rio.
Onde é que estás, o Sup?
Ah, dou em Esposende, mas quem sabe talvez venha também para o Porto.
E quando é que costumas fazer? Portanto, se é yoga numa prancha de stand-up, paddle, de surf?
Não é surf, atenção.
Não, eu sei, de Sup. Vou simplificar. De surf grande.
Exato. De surf.
E faz o yoga com essencialmente posturas de equilíbrio.
É, acaba por qualquer postura ser de equilíbrio quase, não é?
Claro.
É, mas é muito interessante e a minha cadela costuma ir sempre comigo.
Que é certo. Agora também avançaste com o aéreo.
Sim, é verdade. Graças à Home Academy. Era algo que eu já queria fazer há muito, muito tempo. Estava à procura da oportunidade e graças à Home Academy eu pude fazer a formação e agora estar a orientar aulas, normalmente também estilo vinyasa, dentro do aéreo. E está a ser uma grande paixão. Estou a adorar.
E são sempre muito diferentes as aulas. Quer dizer, não cá aula. Não é como um ginásio em que uma aula é igual à outra e repete estilo McDonald's. Portanto, as aulas de yoga são sempre diferentes e muito estilo pessoal do professor.
É assim, o que eu tento sempre é sentir. Eu acho que aquilo que eu posso mais dar numa prática de yoga é aquilo que eu sou. Então, eu sinto tudo que oriento, eu dou tudo de coração. Os meus alunos descrevem as minhas aulas sempre como completamente diferentes. Umas são mais voltadas para a respiração, outras vão ser voltadas, sei lá, para um tema específico, como, por exemplo, a compaixão. Outros vamos falar sobre filosofias de yoga, outros vamos trabalhar posturas de equilíbrio, então, outros vamos pegar num óleo essencial. Então eu acabo por misturar todas as áreas em que eu entro e o que eu quero é que as pessoas saiam melhor do que entraram e que possam levar a prática para o dia a dia, que ela não fique presa ao tapete.
Ui, temos aí muito material, muitos temas para conversar. Mas há aí também, com todas essas, alguns conceitos e palavras que são muito próprias do yoga, acaba por haver alguns preconceitos e pessoas para as quais, ou às quais, a prática física e espiritual ou mental do yoga seria altamente benéfica, mas que pela flexibilidade, pela maleabilidade, pelo relaxamento, pela própria meditação e gestão de stress e ansiedade, mas toda o esoterismo, às vezes, à volta do yoga faz com que as pessoas, entre aspas, comuns, se afastem e pessoas que poderiam beneficiar imenso destas práticas acabam por ter alguma relutância. Queres ou podes pá, desmistificar um bocadinho o que é o yoga, os preconceitos que ainda existem e pessoas que estão nas tuas aulas pá, que são profissionais e portanto, não é. Queres falar um bocadinho sobre o yoga para as pessoas correntes, as pessoas comuns e como o yoga pode beneficiar toda a gente.
Claro. É assim, isto está dando para mangas, né? Dá para escrever quase uma tese sobre o assunto. O yoga é para todos, primeiro ponto. Então, e há muita gente que se sente naturalmente atraída para este meio porque vê posturas e acha que quer um dia fazer aquilo. Mas há também muita gente que se afasta exatamente porque vê essa dificuldade à frente ou porque para aquilo parece uma prece ou uma oração. Mas o yoga não tem que ser nada disto. O yoga é vida. E o yoga sendo uma forma de levar a vida faz com que haja yoga para todos. E muitas vezes a prática varia mais do próprio instrutor do que propriamente do estilo. Então a ideia é cada pessoa poder ir, experimentar várias práticas, experimentar várias práticas com instrutores diferentes e ver aquilo com que se identifica mais. Eu, por exemplo, não costumo usar muito os nomes das posturas em sânscrito. Acho que isso pode afastar as pessoas. Acho que isso muitas vezes não nos ajuda a evoluir na prática também a nível espiritual e pessoal. Então, prefiro utilizar normalmente os nomes em português para que cada um possa desfrutar como deve ser. Atenção que os nomes em sânscrito não tiram lugar e têm a sua importância, mas é mais importante que a pessoa se sinta bem e que consiga sentir-se inserida dentro deste mundo. E uma vez que existe todo esse tipo de yogas diferentes, há pessoas que vão se identificar mais com uma prática muito mais ativa, como, por exemplo, o Power Yoga ou o Vinyasa Yoga. Há pessoas que vão precisar de uma prática extremamente suave e passiva, como o Yin Yoga. O Hatha Yoga, que é extremamente completo e, por norma, é um pouco mais suave. Há pessoas que precisam de um desafio extra, precisam trabalhar mais sua confiança e talvez um Aerial Yoga lhes faça mais sentido. E não quer dizer que dentro do mesmo estilo não tenhamos preferência às vezes por um instrutor ou por outro. É uma questão mesmo de se experimentar.
Sandra, mas falaste aí de um ponto que me deixa também sempre muito curioso e que várias pessoas vão perguntando. Porquê aquelas asanas, aquelas posturas altamente complexas e absolutamente impossíveis de fazer?
Primeiro ponto, não são impossíveis.
Eu sei que tu as fazes e várias das nossas professoras as fazem, mas então, o que é aquela elasticidade do corpo? O que é que aquilo significa?
Então, eu peço muita desculpa por isto que eu vou dizer desde já, mas muitas vezes é circo, não é yoga. Atenção, pode ser ou pode não ser. Tudo depende da forma como tu tomas a postura. Mais importante do que fazer a postura é o caminho que te leva até lá. Mais importante do que fazer a postura é o caminho em que tu regressas dela. Então, se tu chegas lá ou não, acaba por ser-se completamente secundário, não é? E mesmo quando nós estamos a trabalhar nessas posturas, nós temos que trabalhar mais ainda em a nossa base, ou seja, a respiração. Se não dominares a tua respiração como deve ser, tu nunca vais dominar a postura ou um asana, não é? É o nome que se dá às posturas de yoga, embora tenham de seguir 5 regras. Mas a respiração é a base de tudo. Então, mesmo quando eu começo a insistir em algumas posturas um bocadinho mais, talvez acrobáticas, ou um bocadinho mais desafiantes, muitas vezes é porque aquele aluno especificamente tem que trabalhar a confiança naquele aspecto, por exemplo, tem que dominar os seus medos ou assim.
Então, não é só para o Instagram?
É sim, eu vou sempre honesta. O meu Instagram tem lá fotos muito bonitas. São raríssimas aquelas em que eu estava a praticar yoga. A maioria das vezes estava a fazê-la para a fotografia. E não há nada de errado nisso. Simplesmente temos que pôr os nomes nas coisas. Naquele momento, eu não estava a fazer yoga. Estava-me a divertir fazendo posturas que posso ter ou não aprendido numa prática de yoga. Mas não há... Atenção, essas posturas têm o seu lugar, mas não têm um lugar assim tão importante quanto as pessoas pensam. Então vamos trabalhar a nossa base e se nós estivermos realmente num ponto em que precisamos de algo mais, o instrutor vai saber ver. Mas muitas vezes isso deve ser pedido àquelas pessoas que não querem fazê-las.
Numa perspectiva de desenvolvimento pessoal e não de ego.
Exatamente. E aí a palavra ego tem um papel muito interessante a nível das filosofias do yoga, não é? Claro que aqui depende se nós seguimos a tradição francesa ou brasileira, porque o significado não é exatamente o mesmo. Por isso eu vou seguir, vou falar daquela que eu aprendi. Em que é dito que é quase que é satã, satânico quase, pronto, estou a exagerar, claro, não é bem assim, o ego tem o seu lugar, tem a sua importância, claro que nós temos que nos sentir bem connosco, nós temos um corpo físico dotado de capacidades mentais e emocionais extraordinárias, vamos usá-las, o yoga procura trabalhar como um todo, físico, psíquico, mental, espiritual e energético, então o ego está aí. A questão é ele não nos dominar. É nós sabermos o seu lugar, é sabermos usá-lo e usar também a nossa mente como um amigo. e não nos deixarmos governar por ele.
Isso também está muito na base do budismo e da tradição, enfim, do contentamento e da felicidade. Temos que deixar abandonar o ego para não sermos dominados por um ego comilão que anda sempre a pedir mais. Quero mais um chocolate, quero mais uma fotografia bonita, quero mais...
Lá está. Isso é quem se deixa dominar completamente por esse ego de letra maiúscula, vamos lhe chamar assim.
O ego comilão.
É, eu gostei dessa expressão do ego comilão, o conhecer. Mas tocaste aí alguns pontos muito interessantes. Primeiro ponto, o yoga é puramente hindu, ok? Ele, atenção, que ele atualmente pode-se ligar a qualquer crença ou falta dela. Ninguém tem que ter nenhuma religião, nem temos sequer que ter familiaridade nenhuma com o hinduísmo. Aliás, tem muita coisa no hinduísmo que eu não concordo absolutamente nada. Mas é muito interessante porque depois o hinduísmo deu origem ao budismo. E tanto que dentro do hinduísmo existem muitas linhas diferentes e dentro do budismo também há muitas linhas diferentes. E quando nós vamos estudar as filosofias do yoga, que são extremamente antigas, há umas normas, vamos chamar assim, umas condutas morais e pessoais, que são os yamas e os niyamas. E há um deles que se chama, vou usar os nomes só portugueses, que é o desapego. Mas, por exemplo, também temos outro que se chama contentamento. Então é muito bonito ver como, quando nós vamos estudar isso, que é a forma como vivemos o yoga, o Raja Yoga e o Karma Yoga, que eles têm ali alguns que são muito densos, são muito pesados quando os compreendemos, como a não-violência, a verdade, o não nos apropriarmos do que não nos pertence, que são os primeiros três yamas, que, pronto, Ahimsa, Satya e Asteya, mas depois vêm sempre outros que nos tiram esse peso. Não é? Todos eles têm isso. Tem sempre uns bastante pesados em que uma pessoa pensa, caramba, como é que eu vou conseguir aplicar isto tudo na minha vida? Mas depois vêm outros que nos trazem alguma leveza. E o desapego tem tal importância que aparece de duas formas um pouco diferentes, quer nos yamas, quer nos niyamas.
E aquelas posturas que de certa forma são desconfortáveis, são também uma forma de aceitar esse desapego e esse contentamento, ou seja, estar a viver uma postura, estar a sentir uma postura desconfortável, mas aceitá-la com alguma gentileza, com alguma tolerância, em vez de ir logo a correr, eliminar o desconforto, tal como fazemos quando nos sentimos chateados ou aborrecidos e vamos logo a correr buscar um pacote de gelado ou ver uma série da Netflix.
Sim e não. Primeiro ponto, um asana, que é uma postura de yoga, tem cinco regras. Imóvel, muito tempo, com o controle da respiração e do mental, sem esforço. Ou seja, chegamos à... Exatamente. Ou seja, uma pessoa começa a ouvir estas cinco coisas e primeiro começa a questionar. Espera aí, imóvel, muito tempo, o que é muito tempo, não é? Com controle da respiração e do mental, depois quando vamos notar, nós estamos a parar de respirar em vez de respirarmos de uma forma fluida, ou estamos a localizar a respiração de uma forma errada, e depois vem um sem esforço. E nós, como é que raio que vamos conseguir aplicar sem esforço, não é? Então, mais de metade do que se faz normalmente numa prática de yoga não chega a ser postura de yoga.
Mas tu dizes sem esforço físico ou aceitação do esforço físico? Muitas diferenças.
Sem esforço. A questão é compreender. Sem esforço é no sentido de não nos forçarmos a nada. E depois é compreender o que é o esforço em nós. Porque muitas vezes é o corpo ou que não está acostumado ou que não quer, porque está mimado.
Isso.
Ou porque estamos...
Mais o ego mimado.
Ora, aí está. Mas também pode ser exatamente o contrário. Ou seja, eu gosto muito da expressão portuguesa nem 8 nem 80. Porque também pode ser, nós queremos ir para além do que devemos fazer.
Ok.
E por isso é que também
nem
o estudo...
Nem ego.
Exatamente. Ou seja, mesmo a questão do estudo da anatomia num instrutor de yoga é de uma importância extrema por causa disso. Porque se nós chegamos à conclusão que se não estudarmos como deve ser, no meu curso tive 4 anos de anatomia só no primeiro curso, depois, e continuo a estudar anatomia porque adoro, já dou formação também de anatomia no yoga, exatamente porque nós percebemos que algumas posturas... não fazem sentido serem sequer ensinadas ou que têm que ser ensinadas de outra forma. Porque quando vamos à tradição do yoga, lá há posturas que, de acordo com o que já se descobriu no ramo da fisiologia e da anatomia, já nem sequer podem ser orientadas daquela forma, não é? Então, o sem esforço é compreender. Ok, nós temos que fazer, mas temos que fazer de acordo com o corpo que temos. E quando falamos aqui de corpo, é corpo a todos os níveis, incluindo a mente. Respeitando acima de tudo. Respeito por tudo que faz parte de nós, exatamente. E aí, vem, mesmo que o corpo não esteja propriamente confortável, a aceitação vem por si só. Que era exatamente a palavra que tinhas usado há um bocadinho.
Certo.
E aí há um certo conforto que também acontece.
Ok. Portanto, tens quase uma... que levas por fora do tapete, que é este hábito, esta rotina de esforço, mas ao mesmo tempo de conhecer os próprios limites e de aceitação.
Sim, e também descobri que nós estamos diferentes todos os dias.
Ok, Sandra, já falámos aqui um pouco sobre yoga enquanto prática física e enquanto prática emocional e espiritual. Falamos também um bocadinho sobre como podemos levar o yoga para fora do tapete, para o cotidiano, para o dia-a-dia. Mas além de professora de yoga, tu és também terapeuta, tuiná, acupuntura e óleos essenciais, não é? Queres-nos falar um bocadinho sobre isso e como é que essas terapias ajudam, em que condições é que se aplicam e como é que ajudam as pessoas?
Claro, é assim. Eu primeiro tornei-me terapeuta porque com 12 anos de idade queria ser instrutora de yoga e acupuntura. Tornei-me instrutora de yoga e acupuntura. Conheci uma pessoa extraordinária que foi o mestre Balkrishna, foi o meu professor. Foi graças a ele que entrei dentro do mundo da medicina chinesa. E aprendi principalmente sobre dois ramos da medicina chinesa. Um, que é a acupuntura, que as pessoas conhecem pelo menos a parte das agulhas, embora seja muito mais do que isso. A acupuntura é um mundo. E a parte do tuiná, que é a base de massagem e manipulação. Portanto, que as palavras mesmo tuiná significam empurrar, apreender, segurar com força, embora a tradução não seja completamente literal. E durante o primeiro confinamento, eu já gostava de óleos essenciais, conhecia pessoas envolvidas nisso, resolvi entrar mais a fundo e estudar mais sobre eles, tive algumas formações e felizmente tenho formação contínua com as com pessoas da minha equipe.
Dos
óleos essenciais, sim, da Doterra.
Os óleos essenciais da Doterra.
Sim, eu só trabalho com essa marca, é aquela que eu confio, até porque nós conseguimos em cada frasquinho ver mesmo até os testes científicos que foram feitos sobre cada um. Isso também nos dá muita segurança, não é? É uma empresa nesse aspecto muito aberta que mostra o que é que está por dentro. E comecei a usar primeiro em mim, na minha família.
Não é portuguesa?
Não, não, é americana.
Não, é do Terra. Falam português.
Não, não, é um O com um tracinho em cima, não sei como é que se chama isso. Não, americana, mas acaba por ser, apesar de ser uma empresa americana, quase que é internacional, porque eles trabalham no mundo inteiro, eles vão à procura mesmo da zona, de zonas do planeta onde conseguem retirar uma planta com um maior benefício e fazer as coisas da forma mais natural possível, exatamente para não haver químicos, fora os naturais presentes, não é? Para nós conseguirmos ter realmente maiores benefícios. Pronto, e fui também explorando esse mundo. Comecei por usar primeiro na minha família, depois na minha cadela, sempre com acompanhamento, porque felizmente nós temos tanta gente na equipa, ligada a tantas áreas, inclusive enfermeiros, médicos, veterinários. Ainda hoje tive notícias sobre a minha cadela e já estive a ver exatamente o que é que posso fazer para ajudá-la a nível dos óleos, quais é que são seguros, qual é a diluição segura, porque também não é usar de uma maneira qualquer. E comecei a complementar a acupuntura e o tuiná com os óleos essenciais. E realmente é um casamento tão bonito. As pessoas conseguem ter tantos benefícios com esse casamento, não é? Muitas vezes, no próprio dia, já têm resultados. Não sempre, infelizmente, mas muitas vezes já têm no próprio dia. A pessoa já sai da consulta de uma forma completamente diferente.
Quando dizes resultados, relativamente a que tipo de... Portanto, estamos a falar de dores, estamos a falar de lesões? Que tipo de situações é que estamos a falar?
É assim, isto pode ajudar com quase tudo. Às vezes uma pessoa não pode curar a situação, mas não quer dizer que não possa trazer alguma ajuda sempre. Aquilo que a mim me aparece mais, os casos que mais me aparecem, são casos de dores. Dores muitas vezes articulares e lesões ligadas à parte articular, como por exemplo, ombro congelado, problemas de coluna, de hérnias, ou seja, coisas muito a nível de articulações e dores relacionadas com isso. E depois a outra parte que mais me aparece, normalmente, claro que trato outros casos, são questões mentais muito mais a nível do sono até.
Okay.
Embora também já apareceram distúrbios alimentares e assim, mas o que mais me aparece são questões ligadas à ansiedade, depressão, problemas de sono, seja sono que não é profundo, sejam insónias, são as questões que normalmente mais me aparecem. Mas curiosamente, agora começo a ter um grupo de pessoas que quer ter consultas regulares, por exemplo, de 2 em 2 meses, ou de mês e meio, porque sentem tais benefícios, porque já começam a ter um tratamento mais de prevenção,
certo,
para nunca chegarem ao estado em que estavam a primeira vez que procuraram uma consulta. Eu acho que isso é extraordinário, quando uma pessoa se começa a priorizar, a perceber, ok, eu tenho que estar bem para também poder estar bem para os outros.
Okay.
E isso é o que o yoga e a acupuntura faz.
Na conversa que tivemos aqui com o Lucas, o fisioterapeuta, ele diz exatamente a mesma coisa, ou seja, a melhor abordagem é uma abordagem preventiva de mobilidade e tudo isso, e não apenas quando surgem as dores ou quando surgem as lesões, e criar esses hábitos de bem-estar e de tratamento, de autoajuda quase, de uma forma muito regular, e portanto incluir nessa prática regular a prática de yoga, a prática de fitness, mas da mesma forma este tipo de terapias preventivas, quase como ir ao dentista 2 vezes por ano.
Exatamente, é costuma dizer toda a gente.
Da mesma forma que temos um check-up médico ao corpo, temos que fazer aqui um check-up emocional.
Exatamente, emocional e à mente, isso eu acho que sim, aliás. Uma das coisas que eu recomendo a muita gente é, gente, se tiverem possibilidades, vão a uma terapia também a nível mental, a um psicólogo, por exemplo, vão a um nutricionista, 1 vez, 2 vezes por ano, no mínimo, toda a gente deveria tentar fazer esse check-up a nível emocional, a nível mental, tudo, pelo menos 2 vezes por ano, é o que eu costumo dizer, na altura da mudança principal das estações, ou seja, a altura da primavera e outono mais, mas claro que se uma pessoa puder fazer, pois vai também depender da pessoa, da idade, do estilo de vida, mas, por exemplo, de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses ter uma consulta que seja, é extraordinário. Eu até tenho para aí 3 ou 4 pessoas que fazem mensal porque têm um estilo de vida um pouco mais estressado, em que felizmente já não estão no ponto em que precisam semanalmente, mas mesmo assim, para evitar ficar no estado em que apareceu a primeira vez, já fazem 1 vez por mês, 1 vez a cada mês e meio, porque ficam muito melhor. Vêem diferença no dia a dia.
Até porque se o essencial estiver bem, não é? O corpo, as emoções e a mente, a parte espiritual, se o essencial estiver bem, tudo o resto encaixa naturalmente e acabamos por ser muito mais produtivos, mais alegres, mais confiantes e tudo isso.
E fica mais difícil até da própria doença entrar.
Claro.
O nosso estado emocional influencia imenso no nosso sistema imunitário. Já começam a haver muitos estudos sobre o assunto. Então, cuidar do nosso espírito, por assim dizer, é cuidar de tudo.
Muito bem. E ficamos com esta nota, uma nota muito positiva da Sandra, e um conselho de fazer o check-up emocional com a Sandra. E muito obrigado por teres vindo.
Obrigado, foi uma honra. E até à próxima.
Até à próxima.
Soul Fit, um fitness com alma e uma alma em boa forma. Pode ler o blog e saber mais informação sobre as modalidades e serviços da OM Academy and Mind Spa, bem como sobre os nossos workshops e cursos em www.omacademy.pt. Pronto para libertar os seus superpoderes? Fale connosco sobre o programa personalizado de coaching para descobrir e atingir os seus objetivos com um modelo integrado de saúde e bem-estar.